E agora eu vou saudar um comentarista histórico aqui do Faixa Livre, o professor de Relações Internacionais na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, professor Williams Gonçalves. Professor Williams, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia a todos.
Professor, quero agradecer muito a sua presença aqui com a gente no Faixa Livre mais uma vez. Tema denso aí que a gente acabou de tratar aqui no Faixa Livre sobre essa PEC das drogas, e vamos continuar no mesmo nível, né, professor? Porque vamos falar do cenário internacional. Tá
Sim.
difícil aí a gente vir conversar aqui com o senhor no programa trazendo boas notícias, viu? Bom, eu gostaria aí de trazer essa discussão. A realidade, evidentemente, se impõe, né, Williams? Ah, o mundo está aí na expectativa de Israel atacar o Irã para se vingar daquele bombardeio que aconteceu no último sábado e foi contido quase que integralmente pelo Domo de Ferro, que é o sistema de defesa antiaérea lá de Israel. Só lembrando que os iranianos reagiram a uma ação de Benjamin Netanyahu na embaixada do país, na Síria, né? Um bombardeio que matou importantes lideranças militares iranianas. Ainda não foi definida, né, Williams, como é que será essa ofensiva de Israel. O fato é que a comunidade internacional novamente se coloca de maneira muito tímida em relação a esse quase que iminente ataque. Professor, nós podemos apostar aí que o Benjamin Netanyahu vai dobrar a aposta e atentar contra o território iraniano. Como é que o senhor observa aí essa por enquanto, guerra de retóricas que está colocada e essa intenção de Israel de responder? Na verdade, não de responder, né? A resposta se deu pelo Irã, mas de atacar o território iraniano nesse tensionamento aí que vai se ampliando ao longo dos últimos dias.
É muito difícil prever o que os israelenses farão. Eu não me atreveria a fazer uma previsão dessas. O que é possível constatar é que todos os atores, eles estão testando as suas possibilidades. E eu penso que a questão central, a espinha dorsal dessa questão é a seguinte: a direita israelense, ou o governo de Israel, né, que é a direita, mas está governando, né, está governando Israel porque os israelenses quiseram, né? Então, o governo de Israel está fazendo aquilo que uma boa parte dos israelenses sempre desejaram, sempre sonharam. Com o que eles sonhavam? O que eles desejavam? Uma ação que inviabilizasse definitivamente a criação do Estado da Palestina. É isso que está em questão. Esse é um velho sonho, né, da direita israelense. Eliminar de uma vez por todas toda e qualquer possibilidade de criação do Estado palestino e criar o grande Israel. É isso. O que Netanyahu está fazendo é isso. Ele está assumindo, né, essa posição difícil, né, antipática, está correndo risco pessoal, mas ele acredita que ele está realizando uma missão desejada e que no futuro ele será cultuado por ter feito isso. Essa que é a questão. A ação militar em Gaza, né, ultrapassou todos os limites do tolerável, não é? Por mais que nos solidarizemos com os israelenses, né, em função do ataque perpetrado pelo Hamas, né, o que o Israel está fazendo com Gaza excede em muito, e essa discussão, se é genocídio ou não é, isso é uma discussão puramente ideológica. Objetivamente, não há o que discutir, não é? Agora, no curto prazo, Israel está completamente isolado. E o governo dos Estados Unidos, né, ao dar total e integral apoio a Israel foi se isolando. E o que Netanyahu, o que o governo de Israel procurou fazer? Provocar o Irã. Provocar o Irã. E por que provocar o Irã? Porque, sabidamente, o Irã dá apoio, né, a diferentes grupos islâmicos que lutam em favor dos palestinos. Né? E para que isso? Né? Para que provocar o Irã? Por que não atacar apenas o Hezbollah e outros grupos? Porque a salvação, a curto prazo, a salvação do Netanyahu seria os Estados Unidos fazer guerra ao Irã. E ele sabe perfeitamente que há uma grande sensibilidade dentro dos Estados Unidos para isso. Há um setor do Pentágono, da elite dirigente norte-americana, que deseja ardentemente fazer guerra ao Irã e destruir completamente, né, todo o aparato nuclear, né, científico nuclear do Irã. É isso que se trata. É, por sua vez, inviabilizar um Irã nuclearizado. E, claro, há um ressentimento histórico, né, da Revolução Iraniana de 1979, o episódio dos reféns na embaixada lá pelos guardas revolucionários islâmicos. Os norte-americanos não esquecem essa humilhação a que foram submetidos naquela ocasião. Inclusive, veja, eu quando a Hillary Clinton disputou a presidência com Donald Trump, ela praticamente prometeu que faria guerra ao Irã. Né? Quando ela foi ao Congresso falar, né, das suas intenções, só houve uma pergunta, né, a ela, de um senador, né, o que ela faria com o Irã. Então, o que o Netanyahu quis fazer foi isso. Quer dizer, sair desse isolamento no qual se encontra, colocando os Estados Unidos no centro da questão. Porque a partir do momento que os Estados Unidos fizessem um ataque ao Irã, ninguém, vamos dizer, ninguém mais se lembraria de Gaza, né? Porque a conflagração seria de tal ordem que, aos olhos de Israel, a questão de Gaza se tornaria uma questão insignificante. Agora, o fato é que os Estados Unidos também, né, tem os seus cálculos, né? Quer dizer, uma coisa é desejar fazer a guerra, outra coisa é, né, a melhor oportunidade para fazer isso. E certamente os norte-americanos entenderam que essa não é a melhor oportunidade para isso.
Sem dúvida, ainda mais em um momento de disputa eleitoral acirrada que está lá. Nós temos nos Estados Unidos o Joe Biden se confrontando com Donald Trump ao longo desse período. No final do ano teremos eleições por lá, enfim. Agora, o fato é que o Netanyahu está cada vez mais isolado, quase completamente isolado. Isso, de alguma forma, professor, não pode o fazer desistir dessa sede de vingança, digamos assim? Até que ponto a população de Israel, professor, enxerga a manutenção desse quadro de conflito, de horror, como uma defesa dos interesses do país? Esse tensionamento que o Netanyahu alimenta, isso de alguma forma ainda é favorável a ele internamente?
Olha, todas as manifestações da população israelense em relação a essa questão, e a mídia faz isso assim com muita fartura, vamos dizer, há uma preocupação muito grande, né, a respeito dos israelenses. O mesmo não acontece com o Irã. Não é? Israel atacou, Irã revidou, aí todos querem saber o que o o embaixador de Israel pensa, mas ninguém, não vi ninguém entrevistar o embaixador do Irã para dizer o que ele pensa a respeito. Então, nós temos aí uma fartura muito grande de notícias sobre Israel. E tudo o que a gente vê, eu estou dizendo o que eu, o que eu vejo a partir da mídia, é que a população se manifesta exigindo o retorno, o resgate dos reféns. Eu não vejo ninguém criticar o governo pela guerra, não vejo ninguém criticar pelos resultados que esse ataque israelense a Gaza está produzindo. Isso eu não, até agora eu não vi. Eu só vi o lamento de que até agora, com tudo isso, não se conseguiu resgatar a totalidade dos reféns. Né? Porque, como eu disse, essa ideia do grande Israel, essa ideia de inviabilizar, de neutralizar completamente os palestinos, é um sonho, está entendendo? É a aspiração, quer dizer, eu não digo... essa ideia ela tem matizes, está entendendo? Quer dizer, eu não falo apenas dos ideólogos, não falo apenas dos estrategistas, né? Eu falo também do ponto de vista da segurança, porque para os israelenses, o dia que não houver mais esse problema, Israel terá a segurança absoluta, né? Os palestinos nunca mais os ameaçarão com os atentados, com tudo isso, entendeu? Essa é uma questão. Agora, em relação aos Estados Unidos, Anderson, eu vejo o seguinte, a questão da eleição, isso é certo, isso é claro, mas há uma outra questão também, que é a seguinte, né? A posição dos Estados Unidos no mundo mudou, o mundo é outro, o mundo não é mais aquele da Guerra Fria, tampouco é aquele que se abriu, né, aquele mundo que se criou após a Guerra Fria e existiu até o fim do governo George Bush. Não, o mundo é outro. E os Estados Unidos não conseguem mais controlar completamente os seus aliados. Vejam um Zelensky, né? Ele usou Zelensky para fazer a guerra, mas o Zelensky vai lá e regateia, o Zelensky vai lá faz ameaça. Ora, nos velhos tempos da Guerra Fria, ninguém fazia isso com os Estados Unidos, ninguém fazia chantagem com os Estados Unidos, e hoje faz, né? O Netanyahu faz chantagem com os Estados Unidos, o Zelensky faz, por isso também que os norte-americanos estão com calma, porque a potência hegemônica não pode se prestar a fazer uma guerra porque o Netanyahu quer. Não é? Quem estaria governando os Estados Unidos? O Biden ou o Netanyahu? Não é? Então, essa é uma questão bastante sensível. Né? Então, os norte-americanos, com toda vontade que têm de fazer guerra ao Irã, eles têm que escolher o momento deles, e não o momento que o Netanyahu acha que é o certo. Né?
É isso. Professor, eu já queria mudar de assunto, eu estou com meu tempo muito restrito aqui, as entrevistas acabaram rendendo demais no programa de hoje, eu preciso controlar aqui o tempo, mas eu queria mudar de assunto e falar a respeito dessa visita do presidente Lula à Colômbia, né, professor, onde o presidente brasileiro participa de um fórum, teve lá ontem um encontro com o presidente Gustavo Petro, o presidente colombiano, para falar das relações comerciais entre os países, assinaram memorandos de entendimento em questões como combate ao tráfico de pessoas, desenvolvimento agrário, cooperação policial, mas principalmente, professor, falaram sobre a crise diplomática entre México e Equador, após aquela invasão da embaixada mexicana a mando do presidente Daniel Noboa para prender o ex-vice-presidente Jorge Glass. Antes da gente se debruçar sobre esse tema do Equador, do México, e também a respeito rapidamente da Venezuela, a gente vai falar também. A visita do Lula à Colômbia tem de trazer bons dividendos para o país, professor Williams?
Eu penso que eu vejo esse diálogo, essa aproximação com a Colômbia como uma tática defensiva do Brasil, da Colômbia, dos governos de centro-esquerda, porque a direita está, a extrema-direita está tomando conta da América Latina. Nesta altura dos acontecimentos, a questão da integração, isso não existe, porque não apenas a extrema-direita, como também os liberais, não querem saber de integração. A integração tolerada, admitida pelos liberais e pela extrema-direita, é uma área de livre comércio. Nada mais do que isso. Porque os liberais e a direita latino-americana, né, elas são diferentes, num determinado ponto de vista, são diferentes da direita europeia. Aquilo que nós chamamos os fascistas aqui tem uma diferença importantíssima em relação aos fascistas europeus. Os fascistas europeus, né, eles são nacionalistas. Os nossos fascistas são entreguistas, os nossos fascistas são pró-americanos. Né? O nacionalismo dos nossos fascistas é um patriotismo de opereta. Né? Quer dizer, os fascistas brasileiros pensam em vender a Petrobras. Quer dizer, os fascistas europeus jamais passariam pela cabeça deles. Pelo contrário, a cabeça deles é de nacionalizar, e confiscar o... Então, não há cooperação nem diálogo possível com esses governos de direita. Então, o que acontece é que o Lula, o Petros, né, eles estão na defensiva. Né? Estão se organizando, estão dialogando para ver como é que se colocam diante de um Milei, né?
Sim.
Que abre as portas para os Estados Unidos instalar mais bases militares do que já tem. Nós estamos sob... os governos de centro-esquerda estão sob uma ofensiva. Então, é isso. Eu não vejo nada aí de vamos avançar. Não tem nada que avançar. Tem que se proteger para evitar a catástrofe. Como o velho técnico de futebol, né? A recusar-se para evitar a catástrofe.
Vamos nos organizar para resistir a essa ofensiva, muito bem lembrado. Professor, o Gustavo Petro, ele falando sobre esse tema aí relativo à crise entre México e Equador, o Gustavo Petro suspendeu o gabinete binacional com o Equador após essa tentativa, aliás, essa tentativa não, após essa invasão lá da embaixada do México no Equador, mas o governo brasileiro ainda não tomou lá uma iniciativa mais incisiva. O Lula disse apenas aí que o Equador deve um pedido de desculpas aos mexicanos. Por que o Itamaraty ainda não agiu em relação a esse atentado aí, a diplomacia, que foi a invasão da embaixada do México pela polícia do Daniel Noboa, professor Williams? Falta uma postura mais incisiva do governo brasileiro em relação a um episódio gravíssimo como esse?
O problema é o seguinte, é que o governo brasileiro, especialmente o Itamaraty, está sob fogo. Está sob fogo. Mesmo aqueles setores brasileiros, né? Aqueles segmentos que se auto-intitulam liberais, moderados, né? De centro, eles não suportam essa política externa do sul global do Lula. O Itamaraty está permanentemente sob fogo cerrado. Né? Qualquer comunicado que o Itamaraty faz, formal, né, é motivo para esses segmentos ferverem, exigirem. Né? Quer dizer, querem que o presidente dê satisfação ao embaixador de Israel. Por quê? Por que tem que dar satisfação? Que o embaixador de Israel fale o que ele falou, tudo bem, ele ganha salário para fazer isso, é isso que o governo dele espera que ele faça. Mas por que o nosso presidente tem que se preocupar com o que pensa o embaixador de Israel? Tem que se preocupar com os interesses do Brasil, entendeu? Não está pouco ligando para que diga o embaixador de Israel. Então, o problema é esse, o Itamaraty está sob fogo cerrado. Né? E essa, e essa extrema-direita ela é muito ousada, né? Muito ousada, porque essa ação na embaixada, né? Ela, além de violar um preceito, né, diplomático, uma regra, vamos chamar de universal da diplomacia, que é o respeito à embaixada, tem um outro elemento aí, que é o respeito ao pedido de asilo. Que é, eu não sou, não, 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 é, não sou jurista, não, não, não trafego nessa via, né, das leis, mas sei, né, sei o suficiente que esse instituto do asilo é um instituto latino-americano, que era respeitado tanto pela esquerda como pela direita, porque, tendo em vista a instabilidade política da nossa região, né, quer dizer, você reconhecer o asilo é uma garantia de que, no futuro, o seu pedido de asilo pode ser reconhecido. E eles estão ignorando isso. Eles estão ignorando isso para ver o grau de ousadia. Isso significa que o presidente do Equador não está pensando no futuro asilo. Que ele, pode acontecer isso com ele pedir asilo e pegarem ele pelos colarinhos e fazer como ele fez com o vice-presidente, não, o que estava asilado na embaixada do México. Ele, né, o jogo pode virar, ele pode estar naquela situação, mas veja que ele não está preocupado com isso. É muita ousadia.
Não tenha dúvida. É muita ousadia e um atentado, como o senhor muito bem colocou, a diplomacia, essa iniciativa do Daniel Noboa de mandar a polícia do Equador invadir a embaixada do México para prender o ex-presidente, o ex-vice-presidente Jorge Glass, que estava em exílio por lá. Professor, um outro tema que foi tratado nesse encontro, para a gente fechar aqui o nosso papo, foram as eleições da Venezuela, nesse encontro aí que a gente teve entre o Lula e o Gustavo Petro no dia de ontem. O presidente colombiano se estabeleceu, inclusive, como mediador desse pleito presidencial venezuelano que vai acontecer no mês de julho. Ele sugeriu a realização de um plebiscito antes das eleições para garantir a legitimidade do resultado das urnas. Alguma possibilidade dessa articulação puxada pelos chefes de Estado brasileiro e colombiano produzir resultados para as ditas eleições livres na Venezuela, professor Williams? E outra, em um cenário de tensionamento regional explícito, como é que pode se construir consensos a partir da atuação de órgãos como a CELAC, o Mercosul, enfim? O senhor vê a possibilidade de se haver entendimento a partir desses organismos, e como é que o senhor vê essa postura aí de Brasil e Equador em relação às eleições lá na Venezuela?
Eu acho que essa é uma questão muito delicada.
Só antes, eu me confundi, não, Brasil e Equador não, Brasil e Colômbia em relação às eleições na Venezuela, mas fica à vontade, professor.
É claro, né? Essa é uma questão delicada, porque muita coisa está em jogo aí. Essa preocupação que há, né, esse fogo cerrado da mídia dos Estados Unidos em relação à Venezuela, ninguém está preocupado com os venezuelanos, né? Vamos ser claros, né? A questão é o petróleo. Essa que é a questão, né? O que os Estados Unidos, né, estrangulam economicamente a Venezuela, faz o seu bloqueio, porque querem um governo que faça o seu jogo do petróleo. Agora, o problema é a intransigência do governo venezuelano, do Maduro, né? E o Maduro é intransigente, né? Está sendo intransigente, enfrentando todos os riscos. Por quê? Porque ele tem o apoio político e militar de russos e chineses. Isso é uma coisa que não discutimos aqui, mas a Venezuela está... A Venezuela está bem armada e dispõe de muitos recursos tecnológicos avançados proporcionados por russos e chineses. Por isso que os Estados Unidos estão tão empenhados nessa questão. É o petróleo, né, mas é um petróleo guarnecido por russos e chineses. Para o Brasil, isso é uma situação muito, muitíssimo, muitíssimo complicada, porque não podemos dar razão aos Estados Unidos fazer o jogo dos Estados Unidos. Agora, por outro lado, o apoio que nós, que o governo dá à Venezuela é uma tempestade, né, que desaba, que de todos os setores liberais, a grande mídia, tudo isso, agride como se nós estivéssemos falando de um Estado brasileiro, e não como um Estado soberano. Aí vem aquela cantilena, né, dos reacionários, estamos apoiando ditaduras. Como que se uma... Não, mas o pior é que essa coisa tem trânsito, tá entendendo? Essa coisa como tem trânsito, é como analisar as relações internacionais a partir de relações de democracia para democracia. Onde? Quando que existiu isso? Né? Desde quando os Estados Unidos instalaram ditaduras aqui, alimentaram as ditaduras, a começar pela nossa? Que critério é esse? Né? Que critério? O critério não é o interesse nacional, o interesse é democracia com democracia, mas essa coisa pega, né? Essa coisa pega a mídia e toda a intelectualidade, os acadêmicos a serviço da mídia, discute as coisas nesse tom. De modo que o Lula, o governo, também tem que pensar na sua própria sobrevivência, não pode ficar o tempo todo enfrentando, né, todos os setores, né, de todos os lados. Então, a posição é uma posição muito, muito ambígua, porque se discute essa questão da democracia quando, na verdade, o que está se discutindo é a ofensiva norte-americana em busca do petróleo e a defensiva do Maduro, escudado nos russos e chineses. Essa é uma questão. E isso de um país como o nosso, que as nossas forças armadas não percebem nada, não entendem nada. Se tiver guerra, vão querer entrar ao lado dos Estados Unidos. Então, é uma posição muito difícil do Itamaraty. Fica aí na corda bamba, porque sabe que se discute uma coisa que, na verdade, é apenas um nariz de cera. Né? O mais importante não vem à tona.
É isso, o mais importante não vem à tona. O professor Williams Gonçalves, eu queria muito continuar aqui o nosso papo, tinha outras questões, mas estou com o meu tempo mais do que esgotado, novamente. Quero agradecer demais a sua presença aqui, é sempre muito importante a gente fazer esse diálogo com o senhor aqui no Faixa Livre. Em breve, certamente, a gente terá outras oportunidades aqui para dialogar no programa. Agradeço demais a sua participação e lhe desejo uma ótima quinta-feira, professor.
O prazer é meu em participar desse diálogo, Anderson. Um grande abraço, um bom dia a todos e até a próxima.
Um abraço forte, até a próxima. Conversamos aqui com o professor Williams Gonçalves, ele que é professor de Relações Internacionais na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e tratou aqui com a gente a respeito dessa crise lá no Oriente Médio, que avança, Israel, a possibilidade aí de atacar o Irã a qualquer momento, também tratou do cenário local, do cenário regional aqui, né, Brasil. O presidente Lula esteve lá, aliás, está ainda lá na Colômbia para participar de encontros com o presidente colombiano, o Gustavo Petro, enfim, trataram da questão da crise lá entre México e Equador, do problema das eleições na Venezuela. É isso, né? O cenário internacional bastante agitado ao longo dos últimos tempos aqui no nosso país.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157. Conta corrente 99360, dígito 8. Esta conta encontra-se em nome do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e região, o Simpro Rio, uma das nossas entidades patrocinadoras, mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer sua doação de qualquer valor, utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira progressista no ar.